Uma outra coisa que aconteceu durante esse período é que nós decidimos, mesmo não num tom de pregação, mas num tom devocional, manter aquilo que tinha sido o nosso planejamento para o ensino da igreja nesse tempo. Então o pastor Paulo fez a exposição, terminou, se eu não me engano, o Salmo 17 com uma mensagem, fez todo o Salmo 18 durante o nosso tempo devocional. E eu então comecei terceira de João, que nós tínhamos planejado isso nesses escritos joaninos. E hoje nós vamos terminar a terceira carta de João. Então abre sua Bíblia na terceira carta de João. E deixa ela aberta aí. E hoje nós vamos encerrar o que fizemos por 4 domingos devocionalmente, mas fazendo agora no culto como pregação, e os últimos 3 versículos encerrando esse nosso tempo de meditação na terceira carta. Eu quero orar mais uma vez, e aí então nós vamos ler toda ela novamente e vamos meditar nesse trecho da palavra do Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar e em seguida ler. Senhor Deus, podemos agora darmos atenção à voz do Senhor ao lermos a tua revelação através da terceira carta de João. Somos gratos por podermos ter a liberdade de fazermos isto. No mundo nós enfrentamos lutas e impedimentos, mas como o Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a tua igreja vai permanecer e vai sobreviver até aquele dia em que Cristo vier arrebatá-la. E nós, mesmo diante das lutas e dificuldades, nós estamos aqui e a nossa alegria e a nossa vontade é podermos, neste momento, ouvir o Senhor. Fala conosco, abençoa-nos no exercício de ouvirmos, de entendermos, para aplicarmos a palavra do Senhor. Ao mesmo tempo, também quero orar por aqueles que em casa vão acompanhar, a que o Senhor nos abençoe com a atenção e que a tua palavra possa ajudá-los a permanecerem firmes, a permanecerem constantes nos caminhos do Senhor, mesmo não podendo estar aqui presencialmente. Oramos sobre tudo isso, rogando que o teu Espírito Santo nos guie aqui, em nome de Jesus. Amém. Terceira de João diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, Todavia, não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então, conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. Nessa terceira carta, como nós temos meditado nessas semanas, nós encontramos o apóstolo João se dirigindo a um dos líderes de uma igreja e ali falando sobre a importância de como eles deveriam receber alguns pregadores itinerantes e de como deveria apoiar o ministério destes que estavam pregando a verdade. O problema é que enquanto você tinha naquela igreja homens leais ao Senhor, você também tinha pelo menos um deles que estava atrapalhando a obra de Deus. E pensando nas referências mencionadas na terceira carta, meditamos nessas últimas semanas sobre predicados de uma igreja comprometida com o reino de Deus. E até aqui nós vimos quatro predicados de uma igreja comprometida com o reino de Deus. O primeiro deles é baseado no modelo de vida do apóstolo João. Quando o apóstolo João saúda a Gaio no versículo 1, ele diz que amava de verdade aquele homem. E baseado na vida amorosa, no modelo de vida de João, o primeiro predicado nos diz que uma igreja comprometida com o reino de Deus possui relacionamentos saudáveis. João, então, nos versículos 2 a 4, ele diz que aquilo que chamava a atenção dele sobre o testemunho de Gaio é que Gaio andava na verdade. E João se alegrava por saber que os seus filhos andavam na verdade. E o segundo predicado de uma igreja comprometida com o reino de Deus é uma igreja que anda na verdade. Ela pode ter muitos predicados, ela pode ter muitas virtudes, ela pode ter muitas habilidades e saber fazer muitas coisas. Mas o que garante que ela está seguindo a Cristo é se ela anda na verdade. E João, então, fala que Gaio andava na verdade e demonstra o valor disso acontecer, e nós aplicamos como um segundo predicado. Uma igreja comprometida com o reino de Deus é uma igreja que anda na verdade. Olhando ainda para a vida de Gaio e para o seu exemplo, no versículo 5, Gaio recebeu bem aqueles irmãos que vinham com o evangelho e ele os atendeu, e ele os hospedou, e ele os acolheu. E tudo isso chama para nós a atenção sobre o interesse do próprio Gaio e daquela igreja em contribuir com o progresso do evangelho. Uma igreja comprometida com o reino de Deus é uma igreja que está pronta para contribuir com o progresso do evangelho. Que aquilo que ela faz no seu próprio acolhimento, na sua hospitalidade, e aplicado isso até à obra missionária, ao envio de homens, de famílias, na pregação do evangelho, o seu interesse é que o nome de Jesus Cristo seja anunciado por toda a terra. E esse terceiro predicado nos mostra, a partir do exemplo de Gaio, um valor de uma igreja que contribui com o progresso do evangelho. Mas como disse o Dr. Howard Hendricks, onde há luz, há insetos. Diante do bom exemplo que João está destacando de Gaio, diante do bom exemplo da própria vida do apóstolo João, tinha um espírito de porco dentro daquela igreja. Tinha uma criatura ali servindo o capeta em nome de Deus, porque estava servindo a si mesmo. E no versículo 9, João diz assim: eu escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, gosta de ter o controle das coisas, ele não nos dá acolhida, ele não deixa que aquilo que escrevemos seja lido na igreja, ele não deixa que os homens que nós indicamos sejam recebidos na igreja, e para piorar, ele não deixa, ele não faz, ele proíbe alguém fazer, e se alguém fizer, ele expulsa da igreja. Esse é um mensageiro das trevas. Mas era um líder na igreja. Não é aquela criatura que não tem compromisso com a igreja. Porque, infelizmente, quem não tem compromisso com a igreja atrapalha mais a pouco. Com a igreja. E quer o controle das coisas. Esse não serve a Deus. Qualquer um que na igreja serve a si mesmo, ele não serve a Deus. E uma igreja comprometida com o reino de Deus tem como quarto predicado corrigir a vaidade pessoal. Isso nunca será agradável, mas sempre que preciso vai ser necessário. E João diz que ele próprio queria ir lá para repreender pessoalmente Diótrefes e mostrar para ele os seus erros. Então nós vimos esses quatro predicados de uma igreja comprometida com o reino de Deus, e nos últimos versículos de 3 de João, nós encontramos então o quinto predicado. Uma igreja comprometida com o reino de Deus, ela valoriza o bom testemunho dos servos de Deus. No versículo 12, João vai fazer uma recomendação, e nos versículos 13 e 14, ele vai encerrar essa carta, que é muito curta, falando do seu desejo de estar com eles e deixando a eles uma bênção. Então, primeiro, vamos só entender como João faz isso. No versículo 12, ele recomenda Demétrio e destaca o bom testemunho daquele homem. Verso 12, ele diz assim: quanto a Demétrio, talvez um daqueles homens que João tinha escrito e Diótrefes tinha impedido que a igreja recebesse essa orientação de João. Talvez Demétrio é um daqueles indicados por João para servir a igreja que Diótrefes não deixou acontecer. Ele começa assim o verso 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Até a própria verdade lhe dá testemunho. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Nós não sabemos muito sobre Demétrio. Nós não encontramos na Bíblia muita ou nenhuma informação sobre Demétrio. E mesmo os historiadores daqueles dias, você não vai encontrar tanta informação assim. O que nós temos não passa muito da informação de que ele era um homem que andava na verdade e que fazia parte da equipe ministerial que João, como apóstolo, exercia autoridade, liderança e influência e que estava sendo indicado por João para servir aquela comunidade também. O que nós sabemos é que quando João fala de Demétrio, João diz que todos, ao se referirem a ele, tinham um bom testemunho para dizer a respeito dele. Para apontá-lo como um homem de Deus, como um servo de Deus, como alguém que era útil para a obra do Senhor no reino de Deus. Todos dão testemunho dele, João menciona. João menciona até a própria verdade dá testemunho dele. Você consegue pensar na profundidade disso? Parece subjetivo, mas depois daquilo que o apóstolo João vem falando sobre a verdade, desde a primeira carta, fica óbvio entender que a verdade é o que expressa o evangelho de Jesus Cristo. Que a verdade é o próprio testemunho do Senhor Jesus Cristo. E de quando a verdade dá testemunho a respeito de Demétrio, significa que Demétrio tinha a aprovação de Cristo. Tinha a aprovação daqueles que servem o evangelho de Jesus Cristo, de que era um homem honrado e irrepreensível, mesmo que nós não tenhamos todas essas informações aqui. João diz, você, se for fazer uma pesquisa e for investigar, se você não conhece Demétrio, você vai ouvir as pessoas dando bom testemunho a respeito dele. Você vai saber que a própria verdade, que aquilo que identifica um servo de Deus com o Senhor Jesus Cristo, também testemunha a seu favor. E se isso já não fosse suficiente para autenticar o testemunho de Demétrio, o apóstolo João, o último
apóstolo vivo.
O apóstolo João e o último apóstolo vivo até os nossos dias.
O apóstolo João diz assim, e quanto a nós,
você quer ouvir o que nós pensamos de Demétrio?
Nós também damos bom testemunho de Demétrio. Nós também confirmamos que Demétrio anda na verdade. E isso tem um peso muito grande.
Você imagina aquele grupo de irmãos trabalhando na obra do Senhor, viajando, pregando o Evangelho, servindo e então tendo a autenticação de que eles eram servos de Deus, vinda do próprio apóstolo, dizendo que vocês poderiam encontrar nele a verdade de Jesus Cristo, nós também damos testemunho acerca dele. E vocês sabem que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, João, no versículo 12, ele recomenda Demétrio e destaca o seu bom testemunho. Depois que ele faz isso, ele vai terminar a carta. E assim como a segunda de João, as duas cartas são os textos mais curtos que nós temos no Novo Testamento. Ele é muito objetivo. Ele não dá tantos detalhes. Ele não dá tantas explicações sobre aquilo que ele fala. Ele vai direto. Por quê? Porque lá no verso 13, como ele fez quando terminou a segunda carta, ele expressa o seu desejo de compartilhar da fé pessoalmente com Gaio e com aquela igreja. Muitas coisas eu tinha que te escrever. A carta não é objetiva porque João não tinha o que dizer. A carta não era objetiva porque João não tinha o que ensinar para aquela igreja. Mas a carta era objetiva porque João tinha o desejo de fazer isso pessoalmente. Muitas coisas eu tinha que te escrever. Todavia, não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz, ou como literalmente foi escrito, boca a boca. Sem máscara. Amém, sem máscara, né? Esse é um dos incômodos. E a minha estava certinha, eu comecei a cantar. Eu já troquei 3 máscaras, porque como eu tenho o rosto comprido, eu começo a falar ou ela sobe ou ela desce. Aí arrumei uma máscara grande, tranquila. Falei, eu vou para a igreja tranquilo. Cantei 2 linhas da música, a máscara começou a subir ou descer. João falou, eu vou estar com vocês para a gente conversar face a face, ou como foi escrito lá no texto grego, estoma, boca a boca. É assim que a gente vai fazer isso aí. Eu quero estar com vocês. Eu quero ir aí para a gente ter comunhão, para a gente partilhar da fé. Gaio, eu quero estar aí para a gente conversar sobre o ministério. Além disso, eu quero estar aí porque eu quero conversar pessoalmente com Diótrefes. Ele sabia do valor e da importância de se reunir. E talvez depois de 3 meses sem poder fazer isso, muito apropriado a gente ler algo exatamente assim nessa noite. Do valor de estar lá, mas João expressa o seu desejo. E talvez aqui seja uma maneira simples de nós entendermos. Porque ele tinha tanta coisa para dizer, mas escreveu tão pouco. Porque o seu plano era poder ir e estar com aqueles irmãos. E ele, no versículo 15, se despede de Gaio, desejando a bênção de Deus sobre ele. A paz seja contigo. Os amigos daqui te saúdam. Saúde os amigos aí, nome por nome. E como a gente viu lá naquele primeiro predicado e lá na saudação, no versículo 1, João, como sempre, muito amoroso, muito pastorzão, muito pessoal, um homem que não deixou os frutos do seu ministério criar soberba na vida dele. Era o último apóstolo vivo. Se alguém quisesse
saber como era Jesus, além do testemunho da igreja em todas aquelas décadas, tinha uma testemunha ocular que não viu Jesus de longe, mas viu Jesus de perto. Quando aquele barco no mar da Galileia estava no meio da tempestade, João estava lá com Jesus. Quando Jesus, na transfiguração, revela a sua messianidade, João está lá com Jesus. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, João está lá. Quando Jesus está crucificado, João está lá. Quando o túmulo fica vazio, quem entra naquele túmulo vazio? João. E esse homem, que poderia no fim da vida viver soberbo por causa de tudo isso, ele continuava amoroso. Continuava interessado na igreja de Jesus Cristo. Continuava interessado nas pessoas. Continuava interessado no reino de Deus. E nós vemos aqui, então, de uma maneira bem objetiva, e eu diria que até simples na forma de escrever, nós não temos polêmicas, a menos que alguém queira polemizar aqui, mas não tem polêmicas nessa terceira carta, bem fácil de entender. Nós podemos aprender muito, não só com o que foi escrito, mas aprender com o testemunho de homens. Nós temos quatro personagens mencionados nesse texto. O próprio apóstolo João, que é o autor. Gaio, um dos líderes da igreja. Diótrefes, um outro líder da igreja. E Demétrio, um dos pregadores itinerantes que a igreja tinha no final do primeiro século. E eu quero aplicar tudo isso, terminando a nossa exposição de João, pensando nesse quinto predicado. Uma igreja comprometida com o reino de Deus, ela valoriza o bom testemunho dos servos de Deus. E há alguns valores no bom testemunho de um servo de Deus que eu quero destacar para as nossas aplicações, concluindo a terceira de João. E o primeiro desse bom testemunho é que um bom testemunho ele é reconhecido por todos. Pode parecer óbvio, mas alguém que está dando bom testemunho, ele não tem o bom testemunho só de quem gosta dele. Só de quem é próximo a ele. Ele não é aquele filho feio, mas que para a mãe é o mais bonito de todos, não é? A mãe sempre fala dele. Não, ele é o mais lindo de todos. E ele é o mais lindo de todos só para Beni. Mas o resto consegue ver com máscara, sem máscara, que não é bem assim. Não, Tiago. O bom testemunho de um servo de Deus, ele não é bom só para um grupo. Ele é bom e ele incomoda. Pensa nos inimigos de Jesus Cristo. Quais foram os argumentos que os inimigos de Jesus Cristo usaram contra Jesus Cristo? Que ele tinha um bom testemunho. Não que ele tinha um mau testemunho. Pensa nos argumentos que aqueles príncipes invejosos tiveram contra Daniel. Não é que Daniel era um mau caráter e estava enganando o rei. Mas que o seu testemunho era tão precioso que incomodava todo o restante. Um bom testemunho de um servo de Deus, até na boca do inimigo, ele ainda tem que reconhecer, eu discordo, o meu padrão é outro, mas eu tenho que concordar que eu vejo fidelidade, que eu vejo lealdade, que eu vejo amor a Jesus Cristo. Uma igreja comprometida com o reino de Deus, ela sabe onde colocar os seus valores. E nessa carta, o que nós podemos aprender e ver, como já vimos até aqui, é que essa igreja, ela valoriza o bom testemunho dos servos de Deus. Um testemunho que é reconhecido por todos. Não estou falando de unanimidade. Mas eu estou falando de frutos que podem ser comprovados, e isso é importante. Em segundo lugar, um bom testemunho que é confirmado pela verdade. Não é confirmado por causa de credos assim ou assado, por causa de dogmas assim ou assado, por causa de costumes assim ou assado, mas é confirmado por causa da verdade. João diz a respeito de Demétrio que a própria verdade testemunhava a respeito dele. O apóstolo Paulo, em certa feita, ele disse que o próprio Deus era testemunha daquilo que ele estava dizendo. Um servo de Deus que é comprometido com o reino de Deus, um filho de Deus que é comprometido com o reino de Deus, o seu bom testemunho, ele é confirmado por andar na verdade. Por crer na verdade. Por pagar o preço de andar na verdade. E porque vivemos num mundo caído, quem anda na verdade vai sofrer prejuízos. Gaio estava sofrendo prejuízos diante das atitudes erradas de Diótrefes. Gaio andava na verdade. Diótrefes não. E quem estava se sobressaindo? Quem andava nas trevas. Quem estava fazendo o que é errado. O lado negro da força tende a ter muito mais efeito num mundo que jaz no maligno. A questão é que esse mundo não pertence ao maligno. Esse mundo pertence a Deus, que domina e controla todas as coisas e julga todas as coisas. E nós aguardamos o dia em que o próprio mal e o maligno e a mentira serão julgados e que a própria morte será lançada no lago de fogo e enxofre, Apocalipse capítulo 20. Quando aquilo que é certo, a verdade de Deus, ela será aceita por todos, até por aqueles que serão condenados. Um bom servo de Deus tem um bom testemunho. E esse bom testemunho, como fruto, ele é confirmado pela verdade. E a verdade é revelada nas Escrituras. A verdade não é revelada pelo desejo, vontade ou descoberta humana. Verdade é verdade, o homem entenda ou não. Verdade é verdade, o homem goste ou não. Verdade é verdade, mesmo que nós vivamos numa pós-modernidade em que tudo, em todos os setores, vivem de opinião e de gosto pessoal. A verdade não foi alterada em absolutamente nada. O mundo é que cada vez se distancia mais dela. Um servo de Deus que tem um bom testemunho, ele vai valorizar andar na verdade. E quanto mais próximo fica da volta de Cristo, mais o mundo ficará incomodado com a verdade. Porque mais distante da verdade ele estará. E não adianta o mundo criar suas próprias verdades. Você já imaginou na tristeza de uma pessoa que nasce e acredita que o mundo foi criado por obra do acaso? E ele é um fruto de causas naturais e evolucionistas. E a pessoa passa a sua vida inteira achando que ela é produto de uma evolução de um macaco. Ou de qualquer tipo de ameba. E ela fica achando que tudo é fruto de bilhões de anos. E um dia ela vai se deparar com o Criador dos céus e da terra. E vai descobrir que o único que existiu há bilhões de anos e que esse cálculo nem pode ser usado para ele porque ele é eterno e o que é eterno não se conta, Ele criou o próprio tempo. E essa pessoa vai dizer, mas e a minha verdade? Não serve? Não serve. Um bom testemunho, ele é confirmado pela verdade, e não é a sua ou a minha verdade, mas é a verdade de Deus. E uma igreja comprometida com o reino de Deus, ela valoriza o bom testemunho dos seus servos e daqueles que andam na verdade. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que quando os sinais dos tempos chegassem e as pessoas vissem a sua vinda próxima, a própria fé se esfriaria. E sabe quando a fé se esfria? Quando nós vamos criando as nossas próprias verdades. Um servo de Deus não pode criar suas verdades. Ele tem que entender a verdade e se submeter a ela. E porque vivemos num mundo caído, a verdade ela vai ser contra nós, porque o nosso coração não se inclina a isso naturalmente. Por isso nós temos que mortificar o nosso eu para andarmos na verdade. Uma igreja comprometida com o reino de Deus, ela valoriza o bom testemunho dos seus servos. Esses servos, eles são reconhecidos por todos. O seu testemunho é visto. A verdade é um testemunho em seu favor. Em terceiro lugar, um bom testemunho também é afiançado por essa liderança. E por que eu estou usando isso como aplicação? Porque João diz assim acerca de Demétrio: nós também damos testemunho a respeito dele. E por que isso era importante? Porque era o apóstolo com autoridade apostólica, dizendo: eu confio em Demétrio. O testemunho dele é verdadeiro. Então pode confiar na nossa indicação. Pode confiar no nosso reconhecimento em relação a ele. Porque nós não faríamos isso descuidadamente. Nós não recomendaríamos ou nós não indicaríamos sem que nós reconhecêssemos que ele anda na verdade. Nós também damos testemunho. Então são valores importantes que uma igreja comprometida com o reino de Deus tem quando ela olha para o testemunho dos seus servos. E nas nossas aplicações, porque João está fazendo isso, nós vemos a liderança da igreja e quanto a liderança da igreja precisa ter qualidade espiritual. Porque se a liderança da igreja não tiver essa qualidade espiritual, a própria igreja não terá, porque ela vai seguir os passos dos seus líderes. O quanto é importante nós termos homens que são fiéis ao Senhor, enquanto estão sendo transformados à imagem de Cristo. Desejando ser perfeitos e sabendo que serão perfeitos quando Cristo vier, mas vão buscar isso incessantemente até aquele dia. Homens que no meio de uma sociedade que despreza a masculinidade, continuam valorizando a masculinidade contra tudo e contra todos, e contra todas as igrejas. Uma liderança que não vai negociar com o seu tempo. Por isso, nós não somos machistas. Mas a Bíblia diz que a liderança da igreja é dada aos homens. Essa é uma verdade que Deus não negociou. Onde nós temos um versículo na Bíblia que apresenta uma pastora? Então não vem com conversa fiada. Agora, quando você diz para Deus, o ministério pastoral é tarefa de um homem? Em 2020, dentro da comunidade evangélica, você não é tratado como alguém que anda na verdade. Uma igreja que é comprometida com o reino de Deus, quando ela procura o bom testemunho de alguém para ela autenticar e indicar, ela não pode estar preocupada em como a sociedade está vivendo para isso. Porque o que rege a vida da igreja não é a sociedade, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não negocia esses valores. Quando João diz, pode receber Demétrio, porque eu garanto. João nunca foi um homem de brincadeira. No final da vida, por que ele seria? Eles podiam confiar que aquele era um homem de Deus. E quanto mais distante da verdade o mundo vive, e quanto mais distante da verdade um ambiente evangélico vive, mais firme na verdade uma igreja comprometida com o reino de Deus tem que estar. E uma igreja comprometida com o reino de Deus, quando é firme com a verdade, ela valoriza o bom testemunho dos servos de Deus. Não é a fama, mas é o bom testemunho. Você pode imaginar o desastre espiritual e o desastre ministerial depois que passar a pandemia. De igrejas virtuais, que já era uma desgraça para o evangelho. Porque virtualmente não ia ministrar a graça se ela substitui aquilo que é essência. Quando substitui o que é essência, a graça de Deus também é substituída. Então, quando eu falo desgraça, é nesse sentido, é na ausência de graça. Agora, você imagina que alguns de nós, pastores, que nunca fizemos o que eu estou fazendo aqui. A gente está tendo o nosso culto aqui, mas tem gente me assistindo em casa. Num dia que ficou preguiçoso, com uma garoinha, quase o dia todo. Você pega esse tipo de crente preguiçoso, é uma mão na roda. É uma mão na roda. Mas não é um bom testemunho. Nós vamos manter o nosso entendimento do que é um culto. E vamos fazer essa transmissão porque nós amamos esses irmãos e gostaríamos que eles estivessem todos aqui conosco agora. Mas no dia que isso acabar e eles puderem retornar, nós não vamos fazer isso como uma opção. Nós estamos fazendo isso por amor a eles, não como opção. Só que ficou fácil. Tem pastor que tem 3 meses que não pregou na igreja porque ele disse assim, eu tenho um cardápio de pregadores no domingo que eu nunca poderia pagar para trazê-los na minha igreja. Então eu mando o povo assistir eles. Vocês estão rindo? Mas é verdade. Um monte de pangaré fazendo isso. Porque isso não é pura raça. Um pastor pura raça não vai abrir mão de ensinar o seu povo numa hora dessas. Isso é coisa de pangaré. E daqueles pangaré velho, né, que já não aguenta mais o meu peso em cima dele. Queridos, um bom testemunho, ele é afiançado pela liderança. João, ele tinha o respeito da igreja e quando ele falou, as pessoas ouviram. Por isso é importante a vida em comunidade. Quem que indica? Quem que garante? Quem que afiancia que aqueles que nós damos ouvidos estão andando na verdade? Num mundo digital como é o mundo que nós vivemos. Quem garante que aquele pregador, que aquele professor, que aquele teólogo, que aquele filósofo, enfim, ele de fato está andando na verdade? A vida em comunidade faz algo por nós que é uma bênção maior do que nós podemos imaginar. Se alguém não me conhece e entrou lá no YouTube durante esses meses e me ouviu ensinar, se ela gostou do que eu ensinei, da maneira como eu ensinei, ela vai me dar um joinha. Porque ela gostou de um método ou de um conteúdo. Mas vocês não. Vocês é diferente. Nós andamos juntos. Nós vivemos juntos. Nós comíamos juntos. Nós viajávamos juntos. Nós jogávamos bola juntos. A gente jogava conversa fora depois do culto juntos. A gente tem uma vida juntos. Agora, nessa semana, na segunda-feira, eu completei 14 anos que eu cheguei aqui em São José. Que eu vim para cá, para essa igreja. 14 anos. E que a gente vinha para cá no domingo e éramos 50, 60 pessoas, juntávamos nesses bancos, lá em cima tinha até umas salas, porque nem usava, não precisava. Depois de 14 anos, você não me julga simplesmente pelo que eu ensino, mas você é capaz de julgar o meu caráter. Você me conhece? A vida da igreja, juntos, ela é fundamental por isso. Porque Deus não quer nos dar simplesmente oradores, eloquentes. Deus quer que nós tenhamos homens de Deus, que são julgados pelo seu caráter. Porque ao andar na verdade, isso tem que afetar o nosso caráter. Então, a cada dia, nós como pastores, não somos simplesmente julgados se estamos falando besteira ou não. Isso você ouve, é fácil descobrir. Mas pelo próprio caráter. Cada irmão que lidera uma coinonia, pelo próprio caráter. Cada irmão que lidera um ministério, pelo próprio caráter. Não é simplesmente habilidades. Porque qualquer incrédulo pode ter uma eloquência melhor que a gente infinitamente. Uma igreja que é comprometida com o reino de Deus, ela valoriza o bom testemunho do servo de Deus porque ela vive com eles. E ela consegue ver, há um reconhecimento. A verdade confirma isso. A própria igreja, como igreja, confirma isso. Vocês se lembram? Igreja de Antioquia, Atos 13. Era a hora da igreja sair da Judéia e ir para Samaria e os confins da terra. E o Espírito de Deus, então, enquanto aquela equipe ministerial estava reunida, ele diz assim: separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que os tenho preparado, uma obra de implantação de igrejas. Eles reconheceram o testemunho daquele homem, daqueles homens, e confirmaram o testemunho daqueles homens e os enviaram para pregar o Evangelho. Lembram-se de Atos 6? A igreja cresceu, 3 mil pessoas lá, e agora precisava cuidar melhor das necessidades das viúvas, principalmente aquelas helênicas. E aí os apóstolos reuniram a igreja e disseram assim: vamos separar aqui 7 homens fiéis, cheios de sabedoria e do Espírito Santo, para poderem cuidar dessa necessidade da igreja. Em Atos 6, o texto diz que imediatamente a igreja indicou quem eram esses homens. E os apóstolos reconheceram isso junto com a igreja. Um servo de Deus, ele não é servo porque ganhou um título, mas um servo de Deus, ele é servo porque está servindo. E porque ele está servindo, ele vai, então, tendo oportunidades de ter a utilidade das suas habilidades contribuindo com a igreja de Jesus Cristo e com o reino de Deus. O quinto predicado, quando fala do valor do bom testemunho, aplicando isso àquilo que João disse, traz para nós esses três valores, e eu quero terminar com um quarto valor, que, de novo, ele é só destacado pelo exemplo que o apóstolo João deixa para nós. Um bom testemunho é demonstrado pelo interesse com o próximo. Quando João fala que queria estar com aqueles irmãos pessoalmente, que queria conversar com eles pessoalmente, João está mostrando o seu interesse, o seu amor, o valor da própria comunhão. Quando ele os saúda com a paz do Senhor para a vida deles, diz que os amigos estavam saudando aqueles outros amigos, nome por nome. João nos ensina mais uma vez com seu exemplo. E ele ensina o valor, a importância do interesse com o próximo. E eu tenho para mim, eu confesso que eu estou tentando entender isso para a minha própria vida, já que eu sou muito agitado. Mas eu tenho para mim que uma boa lição desses 3 meses é que parte da nossa correria sempre foi desnecessária. Eu sempre soube disso. Algumas coisas na minha rotina, no dia a dia, mexeram, mas pouquíssimas. Eu acho que eu até trabalhei mais do que o normal. Nós continuamos vindo para a igreja normalmente, e talvez até mais, por termos as casas cheias, talvez até mais para conseguir concentrar mais com estudos. Continuamos atendendo pessoas, aconselhando, ajudando até outros pastores também, que às vezes pastoreiam sozinhos e queriam pensar junto algumas coisas nessas decisões desse tempo. Mas uma coisa é que, quando a gente tem uma vida muito, muito, muito agitada e se envolve com tanta coisa, quando sobra tempo para pessoas? Mas nós vivemos numa sociedade assim. Uma criança de 8, 10 anos, além do seu estudo regular, ela tem que ser inscrita em pelo menos um instrumento, música, pelo menos um. Ela tem que ser inscrita em pelo menos um esporte. E ela tem uma agenda insana. E quando ela tem tempo para aprender a fazer amigos? Se ela tem, com 10 anos, uma agenda pior que de adulto? A gente vive numa sociedade que acha que o que é ter valor é fazer coisas, para acumular coisas. E vem uma pandemia e diz assim: você pode acumular o que for, mas o que vale mesmo são os relacionamentos. Porque o grande mandamento é amar a Deus e amar o próximo. O restante vale menos. João é um bom exemplo disso. Nós estamos terminando a terceira carta e a gente pode verificar nas atitudes dele, nas palavras dele, nos interesses dele, o quanto ele valoriza relacionamentos. Não só para fazer alguma coisa, que no caso é um churrasco. Porque quando a gente fala de valorizar tempo com pessoas, a gente pensa em fazer coisa. Então eu vou valorizar tempo se eu fizer um churrasco. Eu vou valorizar se eu fizer. E a gente está sempre pensando no fazer. Se nós ficássemos impedidos de cultuar a Deus por um ano, quantos crentes sobreviveriam na comunhão dos santos? Você já parou para pensar que hoje, sem pandemia, há muitos crentes espalhados pelo mundo que são proibidos, não impedidos, por causa de uma pandemia, proibidos de cultuar a Deus, porque se forem pegos assim, são mortos? Há muitos e muitos cristãos que são proibidos, ameaçados de morte e mortos se tentarem viver numa comunidade de crentes. E durante a história da igreja, muitos viveram assim e foram mortos porque não abandonaram sua fé. E as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. E Jesus garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas até o dia que ele voltar, é necessário que exista no mundo um remanescente fiel, que não teve a sua fé esfriada por nada. E o que nós podemos extrair daquilo que João nos ensina é que uma igreja comprometida com o reino de Deus é uma igreja comprometida com o próprio Deus. E que o seu objetivo em tudo que ela é e em tudo que ela faz é o nome de Deus, a glória de Deus, para que o mundo saiba que existe Deus. Se Deus permitir, semana que vem nós vamos olhar para o Salmo 19. Que dentro do saltério, é difícil escolher no saltério, que é tão rico, mas é tão precioso para isso. Eu quero concluir com algumas perguntas finais que nos ajudam a pensar do valor que é ser igreja, mas da importância que é ter uma igreja comprometida com o reino de Deus. Nesse sentido, será que nós sabemos reconhecer quem são os verdadeiros servos de Deus? Nesse panteão de ofertas que existem nos nossos dias? Será que temos usado os critérios bíblicos na escolha de nossos líderes? Começando pelos pastores e pensando na liderança de maneira geral? Será que ainda valorizamos o bom testemunho, comprovado pela verdade? Ou nos satisfazemos com a fama de um pregador? A gente escolhe o pregador pela quantidade de seguidores que ele tem, pela quantidade de likes que ele consegue, pela quantidade de pessoas inscritas em seu canal? Quais são os critérios que nós temos usado para ouvirmos alguém ensinar a verdade de Deus? Se nós não conseguirmos responder isso com clareza, nós podemos ser enganados com muita facilidade. Quando nós damos nosso tempo e atenção para ouvir uma pregação sem discernimento, podemos acolher falsos mestres achando que estamos ouvindo a verdade, e isso vai nos distanciar do Senhor. Um bom testemunho é reconhecido por todos. Para uma igreja que anda na verdade, ele é confirmado pela verdade. Ele é afiançado, autenticado, não por líderes autônomos, mas por aqueles que se submetem a uma igreja. Porque também ele vai demonstrar interesse genuíno pelo próximo, amor ao próximo. Quanto mais perto fica o retorno de Jesus, mais difícil será andar na verdade neste mundo. Mas nós temos o Espírito de Deus. Nós já temos o poder da ressurreição de Cristo. Nós temos a verdade da palavra do Senhor diante de nós. E tudo isso nos alicerça como igreja de Jesus Cristo. Temos que nos manter comprometidos com o reino de Deus até que Cristo venha. E não permitir que nada atrapalhe esse caminho. E nós fazemos isso também quando nós fazemos de forma correta a escolha, o preparo e o uso daqueles que servem ao Senhor na sua obra. Que Deus continue nos abençoando, nos ensinando, nos corrigindo, para que nós permaneçamos firmes e sejamos encontrados fiéis no dia de Cristo. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar.